O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo desta segunda-feira, 23 de setembro de 2019, aqui na sua Rádio Jornal. Programa na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, AM 780, na Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira e Rádio Jornal Petrolina. Também na internet, no nosso site, o www.radiojornal.com.br e nos aplicativos. Você participa através do painel interativo que você tem lá no site da Rádio Jornal ou também aí no seu aplicativo que você com certeza já baixou para o seu smartphone, para o seu dispositivo móvel. O programa está no ar. Produção técnica Big Alves e Edilson Lima. Estamos aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo. Muitos assuntos desta segunda-feira, sempre pós-rodada, fim de semana. E o Carlyle já falou um pouco sobre o jogo, né, do Náutico no seu comentário da classificação do Náutico para a final da Série C, com a vitória por 2-1, repetindo o resultado de Caxias do Sul, que propiciou os pênaltis e o Náutico passou nos pênaltis. Mas o Ralf abordou um pouco mais cedo aqui a ausência da Polícia Militar de Pernambuco no Estádio dos Aflitos ontem. E quais são as repercussões em relação a essa ausência? Ralf, boa tarde. Você, inclusive, recebeu até a ligação do presidente da federação, Evandro Carvalho, foi isso?
Foi. O Evandro Carvalho tem uma audiência marcada com a governadora, que o governador está nos Estados Unidos, e a vice assumiu. Ele vai lá justamente para ter um compromisso de que a polícia estará no jogo do Náutico no próximo domingo. Isso porque, segundo ele declarou, a CBF disse que não marcaria o jogo para cá ou tiraria o jogo daqui para Paraíba se não tivesse garantia institucional, se a polícia não estivesse lá no jogo. Isso por conta da falha de ontem. Se supõe que esse tenha sido um caso isolado, que a polícia não vai fazer disso uma prática. Mas, mesmo assim, ele está indo falar com o governo do estado exatamente para ter a garantia de que os jogos terão policiamento.
Existe uma polêmica, Carlyle, em torno disso, de que uma partida de futebol é um evento privado. Eu até estava conversando mais cedo com o Cardinot, ali na TV Jornal, e do lado de fora, evidentemente, é responsabilidade total da Polícia Militar de Pernambuco, porque é a rua, né? É a movimentação, evidentemente, que acontece fora, na cidade, né? Nas ruas, nas avenidas, e aí tem que ter o policiamento, às vezes o policiamento até ostensivo. Mas dentro do estádio não seria uma responsabilidade total da Polícia Militar? Nesse caso, em alguns países é contratada a segurança privada e é ela quem faz a segurança para esses eventos privados, no caso até eventos esportivos. Mas a ausência da polícia ontem, como é que você acompanhou e entende o que aconteceu nos aflitos?
Vamos lá, boa tarde, Haroldo. Boa tarde a todos. Primeiro, porque essa cobrança à polícia militar, diferentemente de outros países, tem que se respeitar até a questão cultural. Aqui é diferente. A ordem do público na Inglaterra é completamente da ordem do público aqui. Até porque o público aqui é misturado. Tem um torcedor que gosta de futebol e tem o pseudo-torcedor que gosta de aproveitar jogo de futebol para se infiltrar, para roubar até. E são vários os casos ao longo dos anos. E por que a polícia militar? Apesar de o Náutico ter contratado seguranças privadas, e isso pode ocorrer e deve ocorrer em outras partidas, a expertise da Polícia Militar de Pernambuco é fundamental para um evento de grande porte e um evento de risco. Hoje, futebol se tornou um evento de risco, assim como o carnaval, porque diferentemente de um teatro, diferentemente de um show, como foi o de ontem de Bom Jovem, o público é ordeiro e futebol, infelizmente, não é. E não é nem na ida para o estádio, nem durante o jogo e principalmente após as partidas. A gente viu sexta-feira organizadas do esporte saindo da Ilha do Retiro, quase 3, 4 quilômetros do estádio, avistou um torcedor com a camisa de um clube diferente, no caso do Náutico, e foram para cima agredir, tentar roubar, enfim, isso é muito perigoso. Por isso que a Polícia Militar tem seu respeito e tem a expertise de lidar com isso. Então é importantíssimo que ela atue, diferentemente do que aconteceu ontem. Eu posso até usar o termo corpo mole. E houve isso mesmo. O Náutico falou em retaliação. A nota da Polícia Militar hoje dizendo que cumpriu com a ordem judicial e não cumpriu. Não cumpriu. Ela não colocou policiais dentro do estádio, só tinha apenas 3 do lado de fora, pouquíssimos. Informação da Polícia Militar nessa nota oficial, que como o Náutico se prontificou a colocar 200 seguranças privados, ela teria tomado conta apenas do lado de fora, mas não foi isso que aconteceu. Se não fosse a Guarda Municipal do Recife dando todo o apoio, dando todo o suporte, teria problema até para iniciar o jogo. Próprio o árbitro da partida, ele chegou a ficar temeroso. Cadê a Polícia Militar? E aí o delegado do jogo foi lá, conversou, a própria federação disse, não, tem segurança privada e está chegando aí a Guarda Municipal. E chegou, minutos antes do início do jogo, a Guarda Municipal chegou. E claro, você com roupa parecida com choque, você segura um pouco mais a torcida. Mas imagina o segurança privado. Homem, mulher, um magrinho, um baixinho, só com aquele colete verde. Não segura. Náutico ontem venceu, mas se não tivesse vencido, talvez o comportamento da torcida teria sido diferente. Mesmo assim, ainda houve invasão. Houve uns 3 ou 4 jogadores, torcedores, mas foram contidos pelos seguranças privados e pelos próprios jogadores do Náutico. O Náutico não pode ser que não seja punido por conta disso, mas abre um precedente muito perigoso. E aconteceu antes do jogo, quando depois do ofício, Náutico e Juventude solicitando a escolta das equipes, que isso acontece sempre, há mais de 3 décadas, a Polícia Militar não mandou escolta. Quem fez a escolta do Juventude foi a Guarda Municipal do Recife. Náutico veio sem escolta. Então é muito perigoso o que a Polícia Militar fez. Ao contrário dessa nota oficial, dizendo que houve sim uma obediência à determinação do juiz, no meu entendimento, não houve. Assim como o Náutico também já falou. Não houve, isso é perigoso. Sobre essa questão de não ter jogo no próximo final de semana, a CBF, oficialmente a CBF não disse nada. Mas é perigoso sim, é bom não apenas... Se a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar acha que agiu certo, aí vai para um patamar maior. Vai para o comando do Estado. O comando da Polícia é do governador. O governador não está, é a vice-governadora Luciana Santos que está assumindo interinamente e ela tem que buscar sim quem teve esse ato irresponsável.
Bom, Roberto, pelo menos a torcida alvirrubra fez a sua parte, né? Num jogo em que havia menos policiamento, a gente não viu muita confusão. O fim do jogo ali é um pouco tumultuado por causa das provocações entre jogadores e Náutico e Juventude.
É verdade.
Né? Mas sem maiores contratempos. Atendendo, inclusive, o pedido de não invadir o campo mais ou menos.
Ah, foi o tempo todo o serviço de som pedindo, fazendo apelo para não invadir. Eu acho que o torcedor entendeu. Tirando esses 3 aí que Carlyle viu, não prestei atenção nisso. Ele viu uns 3 jogadores do Náutico que foram lá e pediram para eles voltarem para não prejudicar o clube, porque naturalmente prejudica depois do que aconteceu com aquela invasão de comemoração no jogo do Paysandu. Mas a verdade é que o Náutico resolveu. Eu vi tanto segurança na entrada, aliás, chegando ao estádio e depois do estádio, aquela fila enorme ali. Acho que o pessoal para receber, entendeu? Tinha muita segurança. Mas essa briga aí, Haroldo, eu não quero dar opinião sobre essa confusão, não. Isso aí fica para os advogados do clube, tem federação, tem o comando da Polícia Militar. Eu acho que eles têm que se entender.
Muito bem.
Haroldo, diga só, João. Informando que essas invasões estão na súmula, né? Até disse agora no assunto o juiz botou na súmula, mas disse também na súmula que os que invadiram foram identificados e foi prestado um boletim de ocorrência e que tudo se transcorreu de uma forma ordeira, eles saíram sem resistência, então não vai dar problema para o Náutico quanto a isso.
Mas de qualquer forma vai contar como reincidência, porque apesar da prisão vira coisa corriqueira e comum. O Náutico vai ser prejudicado por aquela invasão, mas entendo até que aquela invasão foi inconsciente para comemorar o título, ou equivalente a um título, a subida para a Série B. E agora, recentemente, é que proibiram entrar em campo. Mas lá atrás as comemorações aqui eram dentro de campo e autorizadas. Então fazia parte da cultura do futebol. Mas veio a proibição, o clube é punido, recebe uma pena que às vezes dá prejuízo forte porque tem que jogar 3, 4 partidas fora do estádio, e aí é evidente que o clube deixa de ganhar, quando joga em casa é melhor, então o torcedor vai ter que entender e parar de invadir. Agora, independente desses 3 identificados, a torcida do Náutico deu um exemplo de civilidade. É uma coisa incomum em futebol, porque você vê um jogo sem um policiamento adequado e o torcedor se comportar como comportou ontem, a gente sonha de ver isso se repetir. Então, por enquanto, parabéns à torcida.
Agora, tinha muita segurança ali na frente do alambrado.
Olha o que disse o Calário.
Daquele vidro.
O segurança é assim, não, assim. O policial, muito, eu achei muita uma repressão.
Tinha muita gente com colete, aquela coisa que tem na arena. Entendeu? Na arena. Na arena a gente não vê policial.
É o steward, né?
É, a gente vê aquele pessoal ali, funcionário, ganhando para aquilo. Foi isso que eu vi, mas muitos fora do gramado.
Tomara que isso passe a ser fora suficiente, porque aí o futebol vai acabar não dando esse trabalho à polícia. Ou seja, cada clube cuida de ter o seu quadro de segurança. No dia do jogo, põe seus seguranças particulares em ação e não vai precisar de polícia. A polícia fica lá na rua com o vandalismo que é comum quando existem jogos. Uma torcida vai atrás da outra. Até a torcida que o time não está jogando, ela espera acabar o jogo, se reúne para ir para o quebra-quebra na rua. É. Aí a tarefa é da polícia.
Até aí, olhando agora o lado da polícia militar. E que esse jogo sirva de exemplo também para esse outro lado, até levantado por Haroldo. Como é importante a presença da polícia militar, e que não seja exclusiva para o lado de fora, mas pode começar a pensar e cobrar um pouco mais dos agentes que fazem o futebol, federação e clubes, que possam determinar essa segurança privada. Aí você, por exemplo, o Náutico ontem colocou 200. O Sport já está colocando a segurança privada, menos agora pelo poder de investimento. Mas se começar a obrigar os clubes a colocar no mínimo 100 ou 200 seguranças privadas, você pode diminuir o efetivo da Polícia Militar e concentrar esse efetivo do lado de fora.
Que é onde tem briga mesmo.
Também.
Né?
Agora, desde que tenha um pouco policiamento, pelo menos um choque, lá dentro do estádio, porque não dá para segurar torcida organizada e não vai ser um agente privado sem treinamento para isso, só com um coletinho verde, que vai segurar a torcida organizada.
Pelo menos nos campeonatos como agora, campeonato nacional, Série A, B, C, a torcida é de fora e é em número reduzido e dificilmente vem uma organizada braba assim, então dá para se fazer jogos, penso eu, com os seguranças privados. Depende do torcedor. O comportamento do torcedor é quem vai determinar isso. Agora, quando se tratar do campeonato pernambucano, aí entrando Náutico, Santa Cruz e Sport, aí eu não sei não se o nosso nível de educação segura torcida organizada. Porque o que é torcida organizada? É o cara que não gosta de futebol. É bandido, se aproveita exatamente do evento para ali fazer a baderna. Então, essa figura não vai ter o comportamento de um torcedor, como ontem aconteceu com a torcida do Náutico. Esse cara quer confusão, quer baderna. E para isso precisa de polícia.
Muito agora, bem. Eu acho que o Náutico poderia pensar em levantar mais aquele vidro, botar um pouquinho mais alto para evitar a facilidade do pessoal pular com tranquilidade, entrar no gramado. É fácil de pular realmente ali.
Teve um cara, Roberto, ontem, que ele ficou sabe como é?
Montado
no vidro. Assim, pulo, não pulo. Aí veio um cara de um torcedor e falou, rapaz, não pule não, você vai prejudicar o clube. Aí não, vou ficar só aqui em cima. E ficou montado.
E que vidro forte da mulher.
O vidro é forte, né? A pessoa quebrar aquele vidro e cortar ele aqui.
É porque é um tipo de vidro especial que ele... Sabe aquele
em alguns
de
lugares
que ele falando?
Disseram a gente na cabine, informação lá de dentro, que tem lugar que o vidro só tem 60 centímetros de altura. Quer dizer, certamente...
Eu acho que deveria levantar um pouquinho mais aqui.
Aí podia ser mais alto.
Dificultar, né?
Antes do jogo contra o Paysandu, eu estive lá nos aflitos. E acho que é baixo mesmo. Poderia ser um pouco maior. No PV, eles fizeram uma reforma lá de Fortaleza, que é um vidro grande, né?
Não, do tamanho da civilização da gente.
Passa de 2 metros, aí pra saltar. Sim. Não salta nunca, né?
Só se o cara fizer carreira lá da arquibancada com aquela vara na mão.
Até porque quando a gente
fala... Salto em distância, salto com vara.
Quando a gente fala segurança privada, segurança é um termo que a gente usa. Por que você acha que aqueles 200 são treinados pra isso? Não é, você pega, quem quer fazer um bico aqui no final de semana? É tipo aqueles carregadores de corda no carnaval, os cordeiros de carnaval de trio elétrico, né? Pô, você quer fazer um bico, aparece aqui, não, aposto que não são seguranças, até empresas de segurança, perdão, até a repetição, que estão trabalhando lá. Não, é o cara que vai fazer o bico, ó, fica aqui com o colete, bota a mão pra trás, com o bonezinho, e você pelo menos inibe um torcedor. Mas um cara mais afoito, e como o Raul falou, um clássico, um campeonato estadual.
Agora, o jogo foi bom, né, Roberto?
Ah, o jogo foi um jogo eletrizante, assim, corrido, bem movimentado, do começo ao fim, do começo ao fim. O Náutico entrou em pânico, que isso é a segunda vez que eu vejo, no começo do segundo tempo. O Náutico tá ganhando o jogo, aí por causa de um erro de passe ou dois, no começo do segundo tempo, o time entra em pânico e começa todo mundo a chutar, entregando a bola ao adversário. Foi isso que aconteceu no segundo tempo do jogo. O Náutico entrou em pânico por dois passes errados, duas bolas entregues. Isso aconteceu no jogo, se não me engano, com o Globo do Rio Grande do Norte. O Náutico lutou 2-0 no primeiro tempo, quando voltou para o segundo, aí entrou em pânico lá com os dois passes errados. O time do Globo empatou e quase vira com aquele Negueba.
Isso.
Com o Negueba, que fez dois gols. Isso aconteceu.
É isso aí, eu acho que está no campo emocional.
O Juventude quase empatou.
Porque o jogador é o mesmo, está jogando bem, de repente dá um desacerto.
Rapaz.
Agora, você note, você puxou uma coisa importante para a gente projetar para os dois jogos restantes. O Náutico deve jogar absolutamente tranquilo, com esse lado emocional controlado, contra o Sampaio. Porque o Náutico já venceu o Sampaio lá e aqui. Foi, nas duas foi. Oportunidades. Lá ele jogou melhor do que aqui.
Foi, eu tava, né, no jogo lá 2-0.
Porque no jogo daqui, o primeiro tempo do Náutico foi ruim. No segundo, no primeiro tempo levou 1-0. No segundo, o segundo tempo do Náutico foi sensacional. E o Náutico virou para 2-1. Então os dois gols foram dos volantes, estão lembrados? Josa e Jiménez. E dentro do Sampaio. E o Náutico ganhou do Sampaio em momentos importantes para a gente lembrar. Quando teve o jogo lá em São Luís, que foi o primeiro jogo, foi lá, foi em junho, esse jogo o Náutico subiu com ele pro G4. Foi a entrada do Náutico no G4 em cima do Sampaio. O segundo jogo com o Sampaio aqui nos Aflitos, o Sampaio vinha de 5 partidas invicto e estava na liderança do primeiro turno, era o primeiro colocado. O Náutico ganhou 2-1. Então o Náutico ganhou do Sampaio, não tem que ir com medo. Não pode é subestimar. Agora, também não tem razão para ir amedrontado. É um jogo que eu acho que o time vai jogar tranquilo para não acontecer esses efeitos que você citou aí.
Mas ontem pesou a questão física também. O primeiro tempo do Náutico foi muito bom. O jogo foi muito bom no primeiro tempo. Juventude não ficou lá atrás, não. Ele tentou atacar e o Náutico teve muita competência. Muita gente jogando bem. Jean Carlos estava comandando o jogo. Uhum. E Jonathan aparecendo também. Não é aquele volante que fica do lado de Josa, não. Josa marcava, segurou um pouquinho mais. Jonathan apareceu como homem surpresa na área. Apareceu na direita. Enfim, ajudou também na criação. Hereda. O Wallace Pernambucano voltou bem, fazendo aquele papel
verdade,
de pivô, né?
E
não é aquele pivô segurando a bola no centroavante fixo lá dentro, não. Ele voltava no meio de campo e abria espaço para os companheiros. Álvaro fez dois gols dentro da área. Um escanteio, mas o outro também aparecendo como uma surpresa. Só que no segundo tempo ele perdeu o Jean Carlos. E aí a entrada de Maílson talvez tenha sido precipitada. Apesar de Maílson, na primeira bola dele, quase que ele faz o terceiro gol e ali talvez matasse o jogo, mas ele não conseguiu fazer.
Mas o Jean Carlos tinha que sair, né?
Tempo que ele machucou. Aos 40 minutos ele começou a sentir a coxa.
João Carlos é o achado do Náutico. Às vezes o time precisa de um jogador para poder dar liga, engrenar. Eu acho que o Náutico foi o Jean Carlos, porque o Náutico passou até com o Paulinho, que é ponta, jogou ali como meia. Você tá lembrado, né?
Não, o Náutico está tendo esse problema desde o início da temporada com o Jorge Henrique.
O Matheus.
Já tentou o Matheus.
Matheus
tentou três volantes.
Viu? Antes de Jean Carlos, o Matheus foi o que teve o melhor rendimento pelo meio. Aí veio o Jean Carlos, encaixou como uma luva. O Jean Carlos, no clássico com o Santa Cruz, foi escolhido por nós todos aqui como o melhor em campo. Ele deu show naquele jogo, né, Haroldo?
E ontem a saída dele prejudicou muito o time. Tanto é que Maílson não conseguia dar intensidade, ele inverteu com o Matheus Carvalho, ele foi fazer a função lá de centroavante. A bola mal chegava nele, porque também aí já estava Jonathan cansado, Matheus já estava desgastado, o Náutico e o Juventude cresceu fisicamente. E aí passou a ter a característica que o Náutico tinha de bola cruzada na área, aproveitando o jogo aéreo. Quem passou a ter isso foi o Juventude. Por isso que o Juventude fez o gol e equilibrou o jogo. O Náutico ainda teve uma chance de fazer o terceiro, mas você via que parecia que o Náutico estava querendo mais levar para os pênaltis no final do que o próprio Juventude. Preocupa para esse jogo, para esse primeiro jogo logo da final, se Jean Carlos vai conseguir se recuperar a tempo. João Vitor já tinha trazido durante a semana.
São 8 dias,
Jean Carlos tinha passado a semana se queixando, ainda poupado de alguns treinamentos e entrou pro jogo. Sentiu novamente. Resta saber como é que vai ser essa semana.
O Olival Vitor dos Santos Júnior, ele diz o seguinte: pessoal, caso o Náutico seja campeão, ele tem algum benefício na Copa do Brasil de 2020? Porque o campeão da Série B tem, né? O campeão da Série B entra depois, mas na Série C não, né?
Não, aí depende de ranking. É, com ranking, você avançando na Série C, você melhora um pouquinho o ranking, né? Mas o ranking já tá pré-definido. Eu até, daqui a pouco eu posso até achar.
Mas por ser campeão, não.
Não.
O campeão da Série B é que entra nas oitavas e final.
Entra com o campeão da Copa Verde e campeão da Copa Nordeste também.
Isso.
Mas quem não for campeão, campeão da Série C, entra pelo ranking. Por isso que o ranking da Série C, a pontuação que você ganha é inferior a quem está na Série B, inferior a quem está na Série A. Por isso que o Náutico sempre está pegando um adversário um pouco mais duro não, na terceira fase.
Não tem premiação em dinheiro também, não, né?
Série C, não.
Pessoal.
Só o troféu.
Uma informação agora. O presidente da federação saiu do encontro com a governadora, nesse exato momento. Disse que a governadora já falou com o governador, que está em Nova York, sobre o episódio de ontem. Teve uma reunião com o secretário de Segurança Pública e disse que foi um equívoco, foi um mal entendido, aliás. O que aconteceu ontem não voltará a acontecer. E o presidente da federação, o Evandro Carvalho, disse que já vai garantir a CBF, que ouviu o governo do estado, que está tudo garantido, tudo normal, para o jogo do Náutico no próximo domingo, às 18 horas, com o Sampaio Corrêa. Então, agora, paralelamente a isso, a questão da justiça é diferente. A justiça está querendo cobrar responsabilidade sobre o acontecido, aí é diferente. Agora, do lado da federação, segundo o Evandro, está interpretada aí a posição do governo.
Muito bem.
Enquanto você pensa, Haroldo, um abraço aqui para o meu amigo Jorge Ricardo, grande alvirrubro, está comemorando e aniversariando hoje. Parabéns ao Jorge Ricardo, que comanda ali um empresarial na Avenida Agamenon Magalhães. Um abração, Jorjão, e comemore moderadamente, porque classificação para a final e aniversário no dia seguinte, pode ser que ele exagere, né?
É mal entendido.
Tenha calma, tenha calma.
Não foi mal entendido, né? Senão pelo menos a escolta teria sido feita e não... até uma denúncia do próprio Náutico, disse que ligou e o policial que atendeu disse: ó, a gente tá proibido isso, senão a gente vai ser punido. Isso foi o próprio Diógenes que deu entrevista ontem em Rádio Jornal antes do jogo.
É, bom, vamos aguardar aí que...
Aguardar
isso não aconteça porque... mais, né? Não vai acontecer mais, não.
É, eu acho que isso não vai se repetir, não, porque aí também as pessoas que exercem cargos, elas ficam temerosas, que sabe como é em política. O governo toma uma posição e daí a cabeça pode rolar num negócio desse. Então, eu acredito ter sido mal entendido, como o governo está colocando, porque eu acho tão absurdo que tenha sido uma coisa comandada, que eu penso que foi um mal entendido.
E que o Náutico não espere apenas pela Polícia Militar. Entendo até que o Náutico demorou, até a Polícia Militar disse que fez o pedido depois que o Náutico não tinha mandado ofício ainda. O Náutico mandou dia 16, ou seja, não mandou com tanta antecedência. Agora falta o quê? Uma semana para o jogo? Um pouco menos de uma semana. Que o Náutico já comece a tratar desse jogo do final de semana hoje, junto com a Federação, junto com a Polícia, junto com todos. Porque,
claro, tem que tratar.
A confirmação do jogo foi hoje.
Se for domingo, já está confirmada a data, não?
Tá.
Vai ser domingo?
Domingo, 18 horas, já foi confirmado.
Pronto. Domingo. A televisão queria transmitir, então seria sábado. Mas sábado não daria, porque tem jogo do esporte e ainda tem um grande show de samba aqui no Recife. Então, se for domingo, talvez seja o único grande evento, né? Apesar de ainda ter Carnaval de Olinda, pode ter festinha em qualquer lugar, mas o grande evento seria o jogo.
Ô Carlyle, o Júnior, que está lá em Cajueiro Seco, ele disse que os seguranças que trabalham nos eventos são obrigados a ter o curso de vigilante e de grandes eventos. Isso tudo é fiscalizado pela Polícia Federal. Ele disse que acabou o tempo de segurança informal em eventos aqui no estado.
Será?
É uma mensagem ontem parecida com a do Kleberson de Olinda, que ele também diz aqui, ó. Os seguranças que fazem os jogos de Pernambuco estão com reciclagem em dia. Ou seja, são treinados para esse tipo de evento e são todos vigilantes.
Bom, coisa boa. Agora, ontem, quando acabou a transmissão, eu passei pela quadra, eles estavam recebendo lá. E tinha muita gente, então, no mínimo, fora de forma. Mas tudo bem, são treinados.
Há uma coisa.
Ótimo, melhor ainda.
Há uma coisa. Você olhar o cara sequinho, magrinho, com músculo, sem barriga, isso é só nas Forças Armadas. porque aqui ali o segurança pode ter uma barriguinha igual a minha, uma coisa qualquer, porque eles não têm um trabalho físico.
João está dizendo aqui que
regular.
Não me visse, não, afinal, é. João.
Você encontrou com o João, né? Foi o primeiro que você encontrou lá.
Encontrei, não vi. Você confundiu, eu não vi o João ontem, não. Com um vigilante. É.
Com minha roupa era preta, ele pensou que era um vigilante. Aí por isso que ele está dizendo, estava de fora de forma, né?
Olha, gente.
Sim, mas não, eu creio que não é uma obrigação de estar bem assim fisicamente, exuberante, com aquela aparência de um atleta. Creio que não há essa obrigação, até porque o cara é civil, né?
Daqui a pouco nós vamos aqui, vamos ter que contratar para tomar conta do jogo de futebol. Aquela é Liga da Justiça aí que vem Rambo, vem o Capitão América. Quem mais?
O Super-Homem.
Ajuda aí,
Homem-Aranha.
Pelo amor de Deus. Hein? Hulk também. Mas para tomar conta de futebol tem que vir essa turma, Carlinho. Pera aí. Tá querendo também os caras tudo com aquela musculatura.
Bom, o Náutico já Hulk, tem Hulk. Jofre.
Não precisa não, mas não precisa ter o porte de radialista e jornalista, né? Não precisa não.
Ai, tá certo.
O padre Zé Pereira em Carpina, Roberto, ele diz: Haroldo, diz a Roberto que hoje é o meu aniversário também.
Também.
E o presente foi a vitória do Náutico.
Parabéns! Comemore, meu Deus!
Olha, a grande decepção do fim de semana foi essa apresentação do esporte na sexta-feira contra o América Mineiro. Um primeiro tempo que um dos piores dos últimos anos que eu vi do Sport Clube do Recife. A única chance que teve foi uma bola que caiu no pé do Sander, que o lateral foi fazer a cobertura do Sander e acabou entregando a bola pro Sander. Aí ele escapou na linha de fundo e a bola rebatida na defesa voltou no pé do Sander. Ele tentou fazer o gol de trivela, de três dedos, e mandou a bola lá na sede. Essa foi a única chance, se é que a gente pode classificar de chance, com muita boa vontade no esporte,
então você
no primeiro tempo.
Mude a maneira de
chute a gol.
Não, três velas, esse daí.
Um chute a gol.
Acende três velas pro chute errado.
Veio o segundo tempo, tomou dois gols, aí resolveu jogar. Aí, claro, o goleiro Ayrton fez grandes defesas, cabeçada do Elton, chute do Guilherme. O goleiro Ayrton, inclusive, que não tem uma grande estatura, acabou sendo o destaque do jogo, fazendo boas defesas. Mas olha que o esporte decepcionou.
Já vi goleiro sem grande estatura fazer milagre aqui, viu?
Jogou muito mal.
O que aconteceu com o esporte? Falta de vontade, tecnicamente não esteve bem, a disposição tática também deixou
tudo
a desejar.
Tudo,
o que você acha?
Tudo. Começando pela postura. O esporte tinha dificuldades em equipes que jogavam fechadinha, né? Porque o esporte não tinha criatividade. A bola não passava pelo meio de campo, o meio de campo com qualidade. Na sexta-feira aconteceu o contrário. O América não ficou fechadinho, não. O América fez uma marcação agressiva na saída de bola do esporte. O que é que acontecia? Faltou o que vem faltando desde o início da Série B. Uma saída de bola qualificada. O esporte não tem volante com essa característica. Marcão não jogou bem, Charles não jogou bem. O que é que acontecia?
Nem
bola,
zagueiro.
Nenhum. A bola no pé de Adrielso, o que é que a Adrielso fazia? Rifava a bola. Eu tava contando até os 40 minutos do primeiro tempo, o esporte rifou a bola 10 vezes.
É verdade.
Só Adrielso, 6. Quando você pega a bola no zagueiro e dá chutão, você entrega a bola pro adversário.
Sem nenhuma transição.
Nenhuma.
No segundo tempo,
acho que foi chamada a atenção, começou a tocar um pouco mais de lado. Diante de uma equipe que marca de forma mais agressiva, você recua um pouco mais a linha e você aproveita a velocidade lá na frente. Aí foi o segundo problema do esporte. Não tinha ninguém de velocidade. Com a saída de Yuri, o não aproveitamento de Ian, ele apostou em
Marcinho.
Marcinho é um bom jogador, ele pode até ajudar, mas não desse jeito. E Guilherme também não tem essa velocidade, ele carrega a bola, mas não tem essa velocidade para desafogar. Tanto é que o Sport não conseguiu jogar pelas pontes. Foi muito mal, o Sport tem que repensar esse meio de campo, esse jeito de atuar diante de marcações um pouco mais duras. A partir de agora, a marcação vai ser mais dura. Você não pode ficar naquela achando que vai decidir encontrar o gol a qualquer momento. É preciso tentar se impor. O Sport foi se impor depois que estava perdendo por 2-0 e, claro, com o recuo natural do adversário.
O clube, ele acaba traçando o seu perfil dentro da competição. O Sport, por 4 vezes, ele ganhou 2, mas não conseguiu chegar na terceira. Não consegue foco para 3 partidas boas, o time de Guto Ferreira. Isso é um trabalho que tem que ser feito. Depois do jogo na sexta-feira, do goleiro ao ponto esquerda, o que se ouviu dos jogadores é aquilo que foi demonstrado pelo Brocador. Não entramos em campo. Ou seja, como se o time tivesse dado um branco geral na partida. É o terceiro jogo do Sport. O Sport tinha, primeiro, aquele negócio que quando jogava com o time debaixo da tabela, ele não conseguia ganhar. E quebrou esse tabu. Agora precisa quebrar o tabu do terceiro jogo. Ele só faz dois jogos bons, no terceiro não consegue engrenar. E isso aí, numa reta final, é preocupante. O Sport tá dentro, ficou, perdeu o jogo, ficou dentro do G4, continua lá como terceiro colocado, mas a gordura vai saindo daí. Eu até vou fazer uma conta daqui a pouco aqui, para ver se ganhando duas, perdendo uma, ganhando duas, perdendo uma, o Sport vai fazer uma soma de pontos.
Não, classifica.
Que vai garantir 63.
O problema é se ganhar sempre duas, jogando mal. Ele ganhou o último jogo do Figueirense, mas jogando mal.
Tá aqui a conta.
Hoje foi o segundo jogo.
Faltam 15 partidas.
É, ganhando 10.
Pronto, tá resolvido. É, tá. Porque cada duas perde uma, né? É. Cada
66%
duas perde.
De aproveitamento.
Ele entra. Ele entra. Então, esse é o gráfico do Sport. Duas na terceira pipoca. Então, dentro desse perfil traçado para a competição, isso fica nas costas dos analistas de clubes para na hora de contratar o treinador. Isso acaba dizendo, olha, o treinador não consegue fazer o time ter uma sequência de vitórias, engrenar 7, 8, não consegue 3, mas o Sport vai se classificar.
Ele precisa tentar voltar a jogar bem. São dois jogos já jogando mal, apesar de uma vitória e uma derrota, mas são dois jogos já seguidos jogando mal. E inexplicável, né? Depois de ter jogado bem contra o Bragantino, ele cede diante de adversários até um pouco menores. É claro, a questão da imposição. O América se impôs na Ilha do Retiro. O Sport não. O Sport se acomodou.
Bom, interessante é o CRB, né? Como ganha jogo fora de casa?
O CRB ganhou, né?
Foi lá, meteu 2-0 no Coritiba e está no G4. 36 pontos.
Bom, o Sport já está em Londrina, faz um treino hoje à tarde, o Guto não quer ninguém lá, não tem imprensa, torcida, é só entre eles. E há uma dúvida no ataque, né, entre o Ian e o Marcinho. Me parece que, pelo que o Marcinho deixou a desejar na sexta-feira, o Marcinho não vai ganhar chance no time, não.
O Londrina entra afogado, porque levou uma goleada de lascar.
Tomou 4 do Bragantino.
4 do Bragantino, não viu a cor da bola. No jogo. Aí eu fiquei imaginando, o Sport vai pegar esse time. Contra o Sport ele vai tentar descontar o que não está fazendo hoje. Então, vai ser um jogo duro. Exatamente por isso, para tentar apagar essa imagem de um time goleado. Então vai ser um jogo duro.
O Antônio Gonçalves, em São Luís, ele disse, vocês têm que levar em consideração que choveu muito e isso prejudicou o tipo de jogo do Sport. Pode até ter prejudicado, Antônio, mas não foi só isso, não. Não,
muita gente jogando mal. Sander jogando mal, errando passe bobo, Charles errando passe e Marcão também, passe de 3, 4 metros. Norberto só deixou apoiar no segundo tempo. Ou seja, não conseguiu se impor. Se o gramado tá molhado, você faz uma marcação agressiva lá na frente, que a tendência é o adversário
não teve a bola. Foco.
Quem fez isso foi o América.
Que disse o Brocador. O time não entrou em campo porque não teve foco. O time, quando joga com foco, não erra tanto passe.
Brocador errando passe demais.
Passe de 3, 4 metros.
O Londrina tá cheio de desfalque, né? Tem jogador machucado, tem dois suspensos. Tenkat tá pensando ainda mudar tecnicamente mais 3 jogadores depois dessa goleada. Então vem aí um time modificado. A Sport tem ainda, pelo menos tem uma estrutura que está jogando junto há mais tempo. Agora tem que corrigir, tem que tentar se impor.
O Flávio Oliveira, ele disse que a marcação forte do América sobre o Sport foi forte, né? E não deixou o Sport jogar. O Sport não conseguiu jogar.
Isso.
E ele pergunta para Roberto quando é que o aeroporto de Caruaru vai ficar pronto.
Não sei. Francamente.
Então, para receber aviões comerciais, assim, de grande porte.
Querendo consertar.
Vou regular para Caruaru.
Eu tô por fora. Devia ter perguntado lá a nossa diretora da Rádio Jornal, a Isabela, né? Como é que tá essa situação.
Caruaru merece.
Depois a gente dá uma resposta aí, vamos procurar saber.
Aeroporto Oscar Laranjeira.
Se ajeitar a BR-232 daqui para lá, já é um grande avanço.
A BR tá melhor, viu, Carlalho? Eu achei melhor. Eu já fui para Caruaru com a estrada pior. Achei bem melhor agora nessa ida que a gente foi.
João, tô pedindo pra consertar a primeira do Janga, que não tem jeito.
A do Janga primeiro, é, João? A ponte já terminaram. Tá terminando? Ainda bem.
Bom, o Adeilson Barbosa de Surubim disse que o Brocador é muito ruim. Adeilson.
Mas é goleador.
Ele é o cara que ele tem que ser municiado, né? Ele é o cara de área. É por isso que veio o apelido segundo, brocador. Aí ele broca lá e faz o gol. Aí, tecnicamente, não dá pra cobrar muito do brocador. E o Guto faz sempre essa substituição. Tira o brocador e bota o Elton, né?
O Guto também não consegue consertar o time. Até o time do Sport, pela... são três derrotas apenas. Então, é elogiável isso. Então, o time do Sport é regular. Mas essa questão de mudança para mudar o jogo, ele não consegue mudar. Se você tirar brocador, colocar Elton, o que é que você fez?
Não, ele piora.
Trocou o 9 pelo 99.
Vai piorar agora.
O que é que você faz para consertar o meio de campo? Se tirar um meio e colocar outro meia. Você tem que sair da...
Você sabe o que é que eu sinto no time do Sport?
Da caixinha.
Ô, gente, deixa eu defender brocador.
Rapidamente, Ralf. O que eu sinto do Sport é que o Sport é um time sem pegada de segunda divisão. Pronto.
Viu?
Deixa eu... Concedo-lhe a palavra e o microfone... E eu fico aqui bem, só ouvindo.
É bem isso aí mesmo.
Não tem pegada, aquela pegada de segunda divisão.
Mas é, Roberto,
faltando ao time do
Sport. Se ele equilibrar a pegada do adversário, tecnicamente ele é melhor. E ele não consegue, às vezes, equilibrar.
Olha, como advogado, eu vou defender o Hernani Brocador.
Certo.
O primeiro goleador do Brasil na Série B é do Curitiba. Chama-se Rodrigão, tem 11 gols.
Ex-campinense.
Adivinha quem é o segundo?
15 gols, é?
11.
O velho Broca.
O segundo é o Brocador. Quantos com 10. Eu me lembro agora de Dario. Dario disse, eu ainda não aprendi a jogar futebol.
Ele dizia sempre
isso. Eu não aprendi a jogar futebol, mas os clubes me querem porque eu faço gol.
Bizu ele, também era assim.
E contou uma historinha rapidinha aqui. Ele disse que quando começou a carreira, foi porque ele estava trabalhando numa firma que cavava buraco para enfiar poste de luz em Campo Grande, no Rio. Então ele disse que naquele tempo não tinha máquina. O poste era levantado no muque e colocado no buraco por 3, 4 funcionários. Ele disse que já estava cansado daquilo. Aí disse, como é que eu faço para ganhar dinheiro mole? Aí um cara disse, vai jogar futebol? Ele aí disse que foi e viu que não dava para jogar futebol, começou a botar a bola para dentro, fazer gol. Parou na seleção.
Atacando então, com habilidade.
Ele não precisa jogar bola, ele tem que fazer gol.
O centroavante com habilidade.
E brocador faz gol e joga bola.
Que era praticamente um centroavante, que não era aquele centroavante de área e rompedor, etc e tal, era Tostão. O Tostão da Copa de 70, o Tostão do Cruzeiro.
Tostão era habilidade.
Que ele não era, no Cruzeiro, um centroavante, ele era um meia, né? Ele fazia...
Ele era um ponta de lança.
O centroavante era Evaldo, se não me engano, era Evaldo.
Ele jogava com a 10,
Portão,
né?
Ele jogava com a 10.
E aí Tostão o Zagallo arrumou e vaga dele no time, né?
Tostão não, era 10, Gerson era 10, Rivelino era 10, Pelé era 10, foi o que manteve a 10 na Copa. O Brasil jogou com 5 jogadores que era 10, ou seja, habilidade pura.
Abriu uma vaga para Rivelino na ponta esquerda.
Exato.
Viu? Bom, o Brocador já aprendeu a jogar de costas no pivô. Eu já vi, ele fala, antes a gente dizia que ele tinha dificuldade para isso. O Brocador participa, ele deu muitas assistências. Agora, jogador, ele não consegue jogar todas as partidas bem.
É muito
difícil. Uma outra, dá uma espécie de fadiga, alguma coisa.
O campeonato é cansativo.
Quem tem um artilheiro, quem quer saber quem é Brocador, vai ver o time do Sport jogar sem ele. Aí você vai ver como ele é importante.
O Jeremias de São Paulo, ele faz uma declaração aqui interessante, e a gente pode até comentar sobre isso. Ele diz, olá amigos, a verdade é que na Série B são 18 times ruins e o Sport só perdeu 3 partidas porque os times são piores. Ele faz um comentário brincando aqui, mas imagino que ele esteja brincando, 18 times são ruins... Mas a verdade é que é muito para baixo. O Coritiba perdeu em casa pro CRB. O Sport perdeu pro América Mineiro.
O nível, Haroldo, o nível desse
ano tudo para baixo, né?
O nível é para subir.
Só tem o Bragantino que...
Mas sempre foi. Todo ano a gente fala isso. Nivelado por baixo, nivelado. Eu acho que agora tá nivelado. Até pela cota financeira ser igual para todo mundo. E aí você tem quem vende mais ingressos, quem tem força da torcida.
Quem tem mais sócio.
Quem tem mais sócio. Agora tem outro lado, né? Quem tem um passivo maior. Por isso que o Sport tem que ser elogiado esse trabalho do Sport de resgate. Onde o Vitória está? Onde o Figueirense está? São equipes também que foram rebaixadas.
A queda do Curitiba, embora a pontuação não seja muito distante dos primeiros, mas já caiu para oitava. Ele estava ali brigando.
Estava, chegou a ser vice.
Segundo, o tempo todo, né?
Isso.
Ele ia estar apoiando em casa, apoiou do CRB em casa.
Tanto é que mudou o treinador de novo.
Caiu o treinador, né?
O que talvez nos mostre claramente esse nível, Ralf, é que o Sport tem 11 empates e está aí no G4.
Olha, o Sport, para mim, tem um grupo para ir para a primeira divisão. Já tenho dito isso aqui várias vezes. Eu estou falando da individualidade. Agora, repara as agruras do esporte. O técnico demorou a definir o meio-campo. O meio-campo veio se encaixar 3 rodadas. Foi quando ele definiu o Leandrinho. Mas era Juninho, era não sei quem, era Guilherme. Eu acho que o técnico Guto tem responsabilidade sobre isso. Ele demorou a se definir sobre a formação ideal do esporte. Então agora ele se definiu e só fez 3 jogos. Então é possível que o time comece a melhorar a partir de agora. E o Curitiba caiu para 8º lugar, como o Roberto falou, mas está apenas a 2 pontos do 4º colocado.
É, mas é tudo muito embolado.
Não, não é muito longe, não. Se você for ver 2 hipotéticas tabelas, tabela de classificação, e ver o aproveitamento em casa e fora de casa até é positivo o aproveitamento do esporte. O esporte, acho que tem 4 vitórias fora de casa. Tem quase 50% de aproveitamento, beira os 50%. Sim. Mas dentro de casa, o esporte está em 6º, 7º, 8º aproveitamento. O esporte tem 5 vitórias só. Você não pode ter um aproveitamento muito semelhante em casa e fora de casa. Em casa, você tem que estar lá em cima.
Você tem que ser ótimo mandante.
Pois é, aí tem que estudar. Isso é o quê? Isso é coincidência? Não, não é coincidência. O esporte está com dificuldade de romper barreiras, romper marcação. Quando o adversário joga na Ilha do Retiro mais forte na marcação, o esporte tem essa dificuldade. Então tem que ter um estudo, tem que saber, é saída de bola que é errada?
O perfil do time.
O meio de campo não consegue, tem 2 volantes de muita marcação e de pouco apoio, também passa. Os laterais estão demorando a apoiar, também. Então o Sport tem que corrigir esses problemas.
O Fernando Silva de Carpina diz, boa tarde para todos, parabéns aí pelo programa. Roberto Queiroz, você disse tudo, o Sport não tem pegada de segunda divisão. E ele diz que é rubro-negro com muito orgulho. Concorda aí com o que o Roberto falou. Muito bem, final do assunto é futebol segundo tempo desta segunda-feira aqui na Rádio Jornal. Lembrando que a nossa programação esportiva retorna às 6 horas com Bola Rolando e depois você tem o Fórum Esportivo, apresentação do Marcel Júnior a partir das 7 horas da noite. Muito futebol na Jornal até 11 da noite para você, com o JC Sport 10 e depois com Liga do Scratch.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.